Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o motivo que venho à tribuna hoje é falar sobre uma operação que tem tomado as manchetes dos jornais durante aproximadamente uma semana e que já gerou discussões nessa casa, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça, onde, num requerimento de minha autoria, convocava os presidentes do Banco Central e da Caixa Econômica e também com um acordo fechado com os senadores Aloysio Mercadante e Eduardo Suplicy, nós também convidamos o convite as empresas de auditoria envolvidas não só no acompanhamento do Banco Pan-Americano, como também na operação de negociação entre a Caixa Econômica e o Banco. Então, fizemos um acordo que essa reunião vai ser efetivada no dia 24 deste mês, e eu espero que neste dia as perguntas a serem feitas ao Banco Central, à Caixa Econômica e às empresas Deloitte e KPMG venham esclarecer em definitiva essa questão dessa operação. Realmente, uma situação de extremo desconforto para o sistema financeiro, onde supostamente operações de venda de créditos referentes a financiamentos de crédito ao consumidor, que eram vendidas. Os bancos de menor porte, eles costumam, pela sua dificuldade de captação, pela sua pouca capilaridade em termos de agências bancárias, eles têm um custo de captação mais alto e obviamente, uma das melhores alternativas de captação de recursos é a venda dessas carteiras a instituições maiores que têm um custo de captação mais baixo e, portanto, podem adquirir e fazer com que esses bancos voltem a ter caixa e voltem a fazer novas operações. Acontece que o Banco Pan-Americano começou, provavelmente há 4 anos atrás, a fazer operações fraudulentas, ou seja, vendendo ativos, seus empréstimos de crédito ao consumidor, mas não dando baixa na contabilidade. Ora, quando se faz uma transação que envolve ativos, contabilmente, ou se quando se aumenta o ativo, nós temos que aumentar o passivo, ou então reduzir o outro ativo. A operação deveria ser a redução da conta de empréstimos de crédito ao consumidor, ou aumento do caixa. Ou então, que se criasse um passivo, que é uma alternativa de contabilização dessas operações, referentes às obrigações que o banco teria em repassar os pagamentos dessas operações para o banco comprador do crédito. Mas nada disso foi feito. Os créditos eram vendidos, o dinheiro entrava no caixa, mas as operações não eram baixadas contabilmente. Com isso, numa instituição financeira, quando a operação está no ativo, automaticamente a contabilidade faz apropriação de juros mensais. Então, se o ativo não foi baixado, obviamente que os juros eram incorporados à conta de receita mensalmente, tinha um ativo fictício e juros também fictícios. Ora, a operação foi feita durante 4 anos. A Caixa Econômica se interessou em comprar créditos, uma participação no Banco Pan-Americano por ter uma atuação na área de crédito ao consumidor que a Caixa não tinha. A Caixa tinha bastante agressiva em crédito imobiliário, mas não em crédito ao consumidor. Então, ora, a Caixa, existe algum, digamos, numa negociação tem um processo. O primeiro processo é o que nós chamamos de valuation, é a avaliação do negócio feito por empresas de consultoria especializada ou bancos de investimento. Então, se chega a um valor economicamente justo, que é uma orientação tanto para comprador como para vendedor. Cada um faz a sua avaliação, comprador e vendedor, e passa a ser o ponto de partida da negociação para cada um deles. Ora, quando se chega ao acordo do preço, o comprador, então, coloca uma empresa de auditoria para fazer o que se chama de due diligence, a diligência devida para que passivos não contabilizados ou ativos que não pertencem mais à instituição não sejam incluídos no negócio. Então, nós temos que dar baixa em ativos que já foram vendidos, ou então, considerar passivos que estejam ocultos, por exemplo, provisões para perdas em ações judiciais, em operações com inadimplência. Então, nós teríamos que ter ou passivos ou ativos, ou adição de passivos ou redução de ativos, para que, então, o valor efetivamente justo fosse chegar e viabilizasse a operação. Mas isso não foi feito, ou se foi feito, ninguém sabe. Por isso é que nós queremos perguntar, não só a Caixa Econômica, como também a empresa Deloitte. O que é que aconteceu, ou a KPMG, ou a empresa de auditoria, o que é que aconteceu na due diligence? Por que que a auditoria especial para a negociação não pegou as operações? Foi por orientação do comprador ou foi por negligência da empresa de auditoria? Quem tem culpa nisto? O certo é que a Caixa Econômica pagou muito mais. Por quê? Pagou mais por ativos que não existiam, ou então, e também por receitas que eram em cima de ativos que não existiam. Então, receitas eram fictícias e, consequentemente, o patrimônio líquido da empresa estava inflado, não só por um volume de ativos maiores, como também por receitas que viraram lucro, e que lucro fictício, e, com isso, houve bônus, gratificações para os seus executivos. Ora, não é inadmissível que, numa negociação dessa, com due diligence, a Caixa Econômica não tenha descoberto que estava pagando muito mais do que a empresa valia, porque tinham ativos que não foram baixados e receitas que não eram verdadeiras. Então, a coisa é muito grave. Eu reputo, aponta a coisa mais grave é exatamente a aquisição da Caixa. Porque a operação que foi feita depois, agora, com salvamento, foi feita com garantias. O Fundo Garantidor de Depósitos emprestou, mas com garantias. O grave foi a Caixa Econômica ter comprado gato por lebre. Ela comprou lá atrás, por quase 800 milhões de reais, uma participação no Banco Pan-Americano, que obviamente não valia isso, porque ativos fictícios existiam. E, obviamente, ativos fictícios, patrimônio líquido fictício. Se pagou muito mais do que se devia. Portanto, é grave. O ponto mais grave é a aquisição da Caixa. Eu não reputo essa aquisição, essa operação agora de salvamento, como tenha sido uma coisa feita de favor. Não, agora o controlador do grupo, o empresário Silvio Santos, ele bancou, ele tomou dinheiro emprestado, mas ele deu garantias. O grave é a Caixa Econômica ter feito a negociação lá atrás sem o devido cuidado. Ou então a empresa de auditoria falhou. Eu quero saber, essa vai ser a grande pergunta que eu quero fazer no dia 24. Quem errou? A Caixa ou a empresa de auditoria? Por que que a Caixa validou essa due diligence? Será que não tinha ninguém para ver isso? Então, é muito grave o que aconteceu. Senador Eduardo Azevedo.
Senador Antônio Carlos Júnior, Vossa Excelência coloca exatamente o dedo no ponto exato do problema principal, que é esse. O governo, os membros do PT, grande parte do governo, sempre criticaram a questão bancária no Brasil, dizendo que o PROER tinha sido para defender os banqueiros, quando, na verdade, o PROER foi para defender os correntistas brasileiros. E o PROE foi fundamental para que o Brasil enfrentasse a crise internacional do ano passado. Basta lembrar que todos os países tomaram dois tipos de medidas, uma em relação aos bancos, outra em relação ao mercado, fazendo isenção de impostos. O Brasil não precisou trabalhar em relação aos bancos o ano passado, trabalhou apenas em relação à questão de incentivos para o mercado. Agora, neste caso específico do Banco Pan-Americano, se utilizou um sistema que é semelhante ao do PROE para que não houvesse prejuízo para os correntistas. Mas, Vossa Excelência coloca muito bem o antecedente. Mas por que que o governo comprou, através da Caixa Federal, metade do Banco Pan-Americano sem enxergar os problemas que lá estavam? Hoje nós temos realmente uma auditoria que é eficiente, que tem condição de levantar essas questões. E essa relação, será que não, essa relação com o grupo, do ponto de vista de mídia, também não estava influenciando? Nós sabemos que lá no Nordeste, coincidentemente, houve, nas vésperas da eleição de segundo turno, cancelamento de um debate que estava previsto entre a ministra Dilma e o governador Zé Serra, os dois candidatos a presidente, quando a Dilma não pôde comparecer. E, ao contrário do que estava previsto, inclusive, no acordo...
Em Salvador, o debate.
Debate em Salvador. Ao contrário do que estava previsto, foi cancelado o debate. Para quê? Para não prejudicar a candidata Dilma, quando ela é que não pôde comparecer. De maneira que foi uma medida política tomada, talvez em retribuição à atenção que o grupo estava tendo em relação a um outro braço, que é o braço bancário. Essa questão, portanto, precisa de ficar ainda melhor esclarecida. Quais foram os interesses reais, por que que o governo, através da Caixa, comprou o banco, se houve essa interferência política, no caso do debate. Mas a compra, especialmente essa compra, precisa ser melhor esclarecida.